E já damos início à audiência pública para apresentação do relatório detalhado da Ação da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, referente ao primeiro quatrimestre. Solicito o vereador Leonardo, vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a esse plenário, o secretário municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, senhor Gabriel Simões Gobes. Seja bem-vindo a esta casa. Desde já nós já cumprimentamos a equipe do Gabriel presente, nas arquitetas, pessoal da casa, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo a esta casa. O senhor tem 20 minutos suficientes para que possa dar as planações e mostrar as ações aí da secretaria nesse período. Vai ter apresentação no audiovisual, né? Aí solicito. Secretário, durante que vai fazendo inscrição para os ouvintes.
Boa noite a todos, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, presentes. É um prazer estar aqui na Câmara, agradecer o convite, embora seja uma solicitação legal. Eu acho que todo secretário tem por obrigação, periodicamente, estar aqui para poder prestar conta das suas ações à Câmara Municipal. A Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano é a mais nova secretaria do município de Ouro Preto, criada em 2006, com essa denominação Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Naturalmente, ao findar dos trabalhos, eu vou tentar ser bastante objetivo. É uma secretaria pequena na sua composição, mas, inclusive, uma secretaria inédita no nosso entendimento do país. Em cidade histórica, não se tem conhecimento de uma Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, cuidando tanto da parte de preservação, com a parte de preservação do patrimônio, como também do seu desenvolvimento. Então, eu vou tentar fazer um apanhado, até em razão de que se tenha um conhecimento rápido, o Flávio me pediu para ser bastante objetivo, e vamos tentar ser, né? Mas eu acho que é importante pontuar algumas coisas rapidamente, e principalmente para que a exposição não fique chata. Naturalmente tem muita foto, muita situação de ações que a secretaria desenvolve, sem entrar muito naquele mérito de escrever muito ou falar muito a respeito, que eu acho que a explanação fica mais objetiva. Então ali está colocado, na verdade, por favor. Pode passar. Bom, a Secretaria de Patrimônio, ela é responsável pela política de proteção e preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e artístico, imobiliário, pelo planejamento urbano, uso e ocupação do solo, análise e aprovação de projetos de arquitetura e urbanismo, fiscalização da execução de obras e construção de parcelamentos no município. Hoje a Secretaria, embora pequena e com um grupo pequeno, ela concentra um grande número de atividades. Nós temos hoje lá dois conselhos, o Conselho de Preservação, ali está proteção, mas é preservação do patrimônio cultural e natural, o Conselho Municipal de Política Urbana, que é muito recente, exigido por lei. Nós temos as ações do programa Monumenta, além do inventário do ICMS Cultural, que pontua o município dentre as ações que exerce na lei do Estado que promove incentivo aos municípios. Além disso, nós temos a questão do plano diretor, lei de uso e elaboração de projetos de conservação. Pode seguir. Então, a estrutura da secretaria hoje, ela é desta forma, ela tem os dois conselhos, um grupo de assessoramento técnico, o programa Monumenta.
Tem aqui, obrigado.
Na nossa estrutura, ela é extremamente simples. Pode verificar ali que a estrutura só tem uma secretaria de administração e dois departamentos. Nós tínhamos um departamento de projetos que possivelmente vai ser novamente incorporado à estrutura da secretaria, porque hoje nós fazemos projetos sem ter um departamento especificamente para isso. Pode passar? Com relação aos recursos humanos que a secretaria dispõe hoje, o nosso quadro total na secretaria são de 18 pessoas e nós ainda temos 4 no programa Monumento, que são cargos estabelecidos por lei e que tem também uma duração do projeto. Ou seja, quando o projeto Monumento acabar, naturalmente esses cargos são extintos. Cabe ressaltar também que o custo desses cargos, ele entra na prestação de contas no governo federal como contrapartida do município. Ou seja, o governo federal arca com 70% dos custos das ações do programa Monumento e o município entra com 30% desses custos. Então, essa equipe aqui acaba entrando como contrapartida da parte que o governo municipal tem que pagar. Nosso custo total com o pessoal é R$ 569 mil, já incluída as obrigações patronais de R$ 125 mil. Repara que desses servidores, o agente administrativo, os arquitetos, engenheiro civil, historiador, que hoje está vago, ele passou num concurso e saiu, todos esses cargos são cargos efetivos, são cargos concursados, então a grande massa dos trabalhadores da secretaria são cargos efetivos e não comissionados. Comissionados somente secretário, assessoria especial, cuida dos conselhos, do GAT, né, do Conselho de Preservação, nós temos 2 diretores e 4 assessores, incluindo aí protocolo, secretaria, né, e serviços gerais. No Monumento, nós só temos 2 assessores, na verdade seriam 3, um especialista em obras, um especialista em patrimônio e um especialista em finanças. E um coordenador do programa. E temos ainda uma assessora que faz o serviço de secretaria desse projeto. Esses cargos, como já disse, previstos em lei. A dotação orçamentária da secretaria para 2009, reparem que ela corresponde ao orçamento original, a menos de 1% do orçamento da prefeitura. Então, é uma secretaria que é muito pouco dotada de recursos, né? Então, o nosso grande recurso é a parte de mão de obra e o recurso da criatividade, o recurso do trabalho voltado mais ao seu aspecto técnico de elaboração. O programa Monumenta tem um recurso federal para este ano de R$ 3.877.000. Então, repare que deste recurso tem uma contrapartida aqui prevista para esse ano de R$ 28.000. Por que que não é 30% de 3 milhões? Porque a prefeitura, o ano passado, já andou aportando contrapartida, que é o caso do terminal, nós vamos ver ali, terminal de integração Barão de Camargos. Houve uma dificuldade na liberação dos recursos federais e para nós não ficarmos ineficientes na ação com o projeto aprovado, nós então fizemos com que todos os recursos do terminal rodoviário fossem através da prefeitura e entrasse como contrapartida. Então, aquilo que o governo federal ia pagar, nós antecipamos para poder não perder o desenvolvimento do programa. Bom, pode passar, por favor. As atividades do Conselho de Preservação, só para ter conhecimento, é principalmente abrir processos de tombamento, esclarecendo que fazer tombamento de algum bem é protegê-lo de forma legal, né? Então, se você quer proteger uma igreja, se você quer proteger uma casa, se você quer proteger uma cadeira histórica, pode ser até um bem móvel, você promove o seu tombamento através do Conselho de Preservação. É aberto um processo, é fácil um dossiê e depois aprova-se esse tombamento, ouvindo-se o proprietário, caso ele tenha alguma impugnação. As principais atividades nesses 4 meses do Conselho de Preservação foi abrir o processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico Paisagista Fazenda da Caeira, retificar o perímetro em torno tombado de Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, sua parte histórica hoje é tombada pelo município. Retificar o perímetro de tombamento do cemitério São Miguel Arcanjo da Paróquia de Cristo Rei, lá em Sarameia. Aquele cemitério também é tombado, como sendo historicamente importante. A aprovação do projeto do Parque Arqueológico do Morro da Queimada e a aprovação de um projeto do Bar Café Alegre do Grande Hotel, que eu vou mostrar e explicar mais à frente. Já o Conselho de Política Urbana Repare, ele foi criado recentemente, em 15 de outubro de 2008. É um conselho que foi exigido no Estatuto das Cidades. Então, Ouro Preto tem esse conselho aqui atendendo a uma disposição legal. 15 de outubro de 2008, através da Lei 451, foi criado esse conselho, cujo presidente é o secretário de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Aquele que estiver ocupando o cargo de secretário será necessariamente o presidente desse conselho. As principais atividades este ano, nesses quatro meses, foram elaboração e aprovação do regimento interno do conselho. Nós analisamos e aprovamos a zona de desenvolvimento educacional, que hoje a lei já se encontra aprovada aqui na Câmara, que envolve os campi das universidades, o CEFET, antigo CEFET, hoje FMG, e o FOP. Aprovação de construção de prédios multifamiliares no bairro Barão de Camargo. Aí vem a pergunta, né? Se a atividade da secretaria já prevê a aprovação de projetos, por que levar ao conselho uma aprovação de projeto? Todos aqueles projetos que tiverem impacto, seja ele visual, seja um impacto de vizinhança, seja ele uma residência maior multifamiliar, e nesse caso era um conjunto de dois prédios grandes, é levado ao conselho para que ele possa emitir um parecer da conveniência ou não dessa aprovação, independente do dispositivo legal. E como nós temos no conselho uma paridade, 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes da área governamental, então fica uma decisão muito mais democrática verificar se isso é bom ou se é ruim para o município. Então esses projetos foram aprovados. A minuta de projeto de regulamentação do artigo 58 do plano diretor do município é uma demanda que vem desde o ano passado, aliás, desde 2006. O Flávio se lembra muito bem disso. Quando se aprovou a lei de uso e ocupação do solo, abriu-se uma grande questão polêmica. Como é que nós vamos regularizar aquelas construções que não estão dentro da lei atual? Se a lei prevê que uma pessoa pode construir 50 metros quadrados, e se ele tiver uma casa de 100 e não aprovou o projeto, não regularizou, ele vai ficar impossibilitado o resto da vida? Então, o artigo 58 do plano diretor estabelecia que seria tratado em lei específica o caso das construções consolidadas anteriores à aprovação da lei. Hoje, essa discussão está se dando no âmbito do Conselho de Política Urbana e, uma vez ultrapassado, aí sim, ele entrará na fase de audiências públicas e encaminhamento através do prefeito à Câmara Municipal para resolver o problema da situação das construções irregulares. Análise e aprovação do projeto de construção Bar Café Grande Hotel, nós vamos ver à frente, e o Parque Arqueológico Morro da Queimada, por favor. Bom, aqui só um exemplo para vocês perceberem a importância do conselho. E deu entrada lá, quando nós fomos fazer uma ação do monumento, que é o Parque Horto dos Contos, havia uma construção, antiga construção, onde se situavam as caldeiras do Grande Hotel. Essa construção em ruínas, ela na verdade compromete a paisagem, não só do Horto, mas a paisagem do centro histórico. Então, com a cessão de uma grande área de terreno que foi cedida pelos proprietários do Grande Hotel, em vez de nós promovermos a desapropriação do terreno e a demora legal que isso ensejaria, nós criamos um entendimento com os proprietários de que se eles cedessem a área do hotel, e isso foi feito através do IFAM e da Secretaria do Patrimônio, a Secretaria de Patrimônio e o IFAM aprovariam a readequação daquela construção, desde que não se fizesse a construção de nenhum metro a mais do que ali existia. Ou seja, somando-se as construções em estado precário que ali existia, se elas totalizassem 200 metros quadrados, eles poderiam apresentar um projeto de 200 metros quadrados requalificado, que se ele estivesse dentro da legislação municipal e passando pelo crivo do IFAM, isso seria passível de aprovação. Então foi apresentado, vocês veem aqui, está aprovado hoje pelo Conselho de Política Urbana, pelo IFAM e pela Secretaria, é o chamado Alego Piano Bar, que nada mais é do que uma requalificação daquele espaço que eles vão demolir ou aproveitar alguma estrutura existente e vão transformar nesta construção. Reparem que a parte superior, depois tem uma outra planta que fica mais fácil de verificar, foi exigido, tanto pela Secretaria de Patrimônio quanto pelo IPHAN, que se fizesse uma laje vegetada. Ou seja, quem olhar de cima, a cobertura dessa construção é um gramado. E com isso você insere perfeitamente uma construção moderna dentro de um centro histórico sem causar um impacto visual agressivo à paisagem. Pode seguir a outra, por favor? Ali dá para vocês perceberem que aqui nós temos o grande hotel. Reparem que essas árvores é uma simulação, porque vai ser feito um projeto de arborização no entorno. E aqui nós temos a inserção. Aquilo que era, vamos dizer, um esqueleto, né? Que era uma construção que fazia com que aquela paisagem ficasse comprometida, passa a ter a inserção de uma construção nova. E aqui tem uma série de parâmetros técnicos exigidos. Vidro antirrefletivo, os vidros não podem refletir a luz. A iluminação interna não pode causar um ofuscamento aqui da Ponte dos Contos. Então, tudo isso foi tratado com muito cuidado. Só para vocês terem ideia, eles levaram 1 ano e meio para aprovarem esse projeto conosco. Tal o cuidado que nós estamos querendo ter com o trato, não só da coisa pública, mas mostrando que é perfeitamente possível você fazer um empreendimento novo no centro histórico, desde que respeitada a lei e desde que inserido de uma forma que venha a valorizar o conjunto da cidade. Os donos do grande hotel que vão construir uma obra particular em que eles vão arcar com todos os custos. A única coisa que nós nos comprometemos é aprovar o projeto, desde que dentro da legislação municipal e legislação federal. Então essa vai ser, e vai contribuir não só para ter um novo espaço na cidade, mas também ser uma obra diferente, porém integrada perfeitamente. Aqui cabe uma observação, porque muitas pessoas questionam muito o seguinte: a Secretaria de Patrimônio impede que haja qualquer construção no centro histórico, na área tombada. Isto não é uma verdade. O impedimento é que se construa fora da lei. Não há impedimento nenhum de construção. Eu vou mostrar mais na frente que o que pode prejudicar Ouro Preto não são as novas construções, são as construções indevidamente colocadas ou sem respeitar a legislação. Nós podemos requalificar o espaço e permanecer com Ouro Preto até melhor do que é. Vamos seguir, por favor. Aqui só um exemplo também da aprovação do Compube, é só uma panorâmica do que seria ou do que será o Parque Arqueológico Morro da Queimada. Esse aqui é o edifício 7. E repare, essa encosta aqui, Ouro Preto está atrás da encosta. Isso aqui não tem visibilidade. Essa parte aqui é uma das edificações do Parque Arqueológico. Infelizmente, eu gostaria de mostrar o projeto todo, mas aqui é o tipo de apresentação, até depois eu vou propor, viu, Fábio? Para a gente quiser, os vereadores, a gente fazer uma apresentação dos projetos que tem na Secretaria de Patrimônio, para eles terem conhecimento de tudo que tem. Só como uma informação. Esse é uma captação externa, um projeto aprovado na Lei Rouanet, para poder ser feito. É um parque arqueológico por lei municipal, mas a ideia é captar recurso através da Lei Rouanet, ele teria que ser autossustentável. Pode passar. Bom, o programa Monumento, só para explicar, que embora a Secretaria não possua orçamento para investimentos, o grande programa de ações, e hoje a praça aqui é um exemplo disso, né? Que tem na Secretaria de Patrimônio, é o programa Monumenta. E o programa Monumenta tem uma estrutura própria, nós podemos passar aquela estrutura que eu já falei. E o nome do projeto é Projeto de Revitalização do Centro Histórico de Ouro Preto. Eu vou passar aqui, foi só para quebrar um pouquinho a apresentação, não ficar chata. Eu vou passar para você em seguida, sem fazer muito comentário, somente os slides mostrando as ações do monumento rapidamente. A ideia era até para os vereadores que estão iniciando agora, que não têm um conhecimento, pudessem ver. Bom, mas bem rápido, é um slide de cada um só, não gasta mais que 3, 5 minutos. Bom, a verba originária do município, do convênio, era 11 milhões e 500, aproximadamente 500 mil. Após uma revisão, nós conseguimos incluir novas ações, essa verba passou para 15 milhões, sendo 10 milhões do governo federal e 4 milhões. Então, vocês veem que é um grande negócio, né? Você recebe 15 milhões para poder fazer obras e ações e, na verdade, você dá só 4 nesse total de 5. Então, é uma ação realmente que vale a pena. Pode seguir. Bom, só para vocês terem exemplo, nós vamos passar agora uma série de obras executadas bem rapidamente. Pode seguir. Parque Horto dos Contos. Pode ir. Aqui a fonte, coisa. Aqui uma visão de um dos mirantes do Parque Horto dos Contos, né, que mostra uma nova vista de Ouro Preto, que nunca tinha sido vista. Pode ir. Aqui o paisagismo do Nossa Senhora da Conceição. Pode ir. Também em frente à igreja, foi patrocinado pelo monumento. Pode ir. A reforma, a restauração da Capela das Dores. Pode ir. Aqui a Ponte do Rosário, antes e depois da restauração. Pode ir. Aqui a ponte seca, antes, durante e depois da restauração. Aqui foi feita, inclusive, tanto nas três pontes. Há muita polêmica em torno do tráfego em Ouro Preto. Todas as três pontes receberam uma laje estruturada de proteção para suportar o tráfego pesado. Então, na verdade, foi feito a retirada do calçamento, uma laje armada e recomposto o calçamento dentro do processo de restauração. Pode ir. Aqui a ponte Marília. Aqui a Casa de Gonzaga, pode ir. Aqui a Casa da Baronesa, lá do fundo, pode ir. Pode ir. Aí a Casa do Folclore, antes restaurada, depois, pode ir. Aqui o Teatro Municipal, antes e depois da restauração. Aqui o anexo foi adquirido e restaurado, pode ir. Aqui nós temos um exemplo do mobiliário urbano que foi instalado na cidade, patrocinado pelo monumento, é o balizador para substituir os trilhos, pode ir. Aqui nós temos os bancos também, que foram projetados para o centro histórico. Repare, essa partida de mobiliário urbano foi uma experiência, e agora com essa experiência, então, vai se adquirir todo o mobiliário para completar e colocar realmente na cidade toda. Seria temerário fazer uma colocação de um mobiliário caro sem saber a durabilidade, adequabilidade, aceitação. Olhem, os bancos em torno de 30%, lixeira também em torno de 30%. Mas aí é uma conscientização. Esse banco é bonitinho, mas é muito desconfortável. Você entendeu? Não, até sentei e achei bom. Deve ser ruim para gordo. Estou brincando, viu, Flávio? Mas realmente, na verdade, é aquele coisa. Aqui, ó, um exemplo, pode seguir. Aqui, ó, a substituição dos trilhos pelos balizadores e como isso requalifica o espaço. Além de, há muita polêmica, mas repara, o trilho é altamente contraindicado como um protetor. Por quê? Porque ele tem uma estrutura rígida. Se você bater com o carro, às vezes você protege o móvel e mata o motorista. Então, hoje, o conceito moderno de você proteger é igual o carro. O carro amassa todo, mas preserva quem está conduzindo. Então, esses balizadores foram projetados para serem deformados com o impacto. Ou seja, ele entorta, amortece o impacto do veículo e evita que ele atinja frontalmente o bem. Aqui um exemplo disso. Pode ir. É aqui o abrigo, né, de passageiros. Repare que isso tudo é para o centro histórico, né? Mas por causa da inserção correta. Pode seguir. Bom. Um programa muito importante que está sendo feito agora nesse quadrimestre, uma continuidade, chama-se recuperação de imóveis privados. Na verdade, a restauração de imóveis privados é um empréstimo através do monumento. O monumento disponibilizou, num primeiro momento, R$ 980 mil, para que nós selecionássemos imóveis particulares, porque legalmente a prefeitura não pode recuperar um imóvel particular. Você não pode pôr dinheiro público em imóvel particular. Então, a saída que nós encontramos para resolver o problema de pessoas que têm imóveis particulares na área tombada e que não tinham recursos para isso, foi abrir uma linha de crédito na Caixa Econômica a juros zero e com prazo de pagamento de 15 anos para aqueles que quisessem. E eles, então, se inscreveriam no edital. Ouro Preto teve essa verba em 2005. Foram concedidos 434 mil em financiamento, porque alguns dos selecionados acabaram depois não optando por fazê-lo. E, face ao resultado obtido em Ouro Preto, nós fomos premiados com o aumento disso em um segundo edital. Eles tiraram dinheiro de cidades que não cumpriram o programa e suplementaram o Ouro Preto, que havia cumprido o programa. Então, hoje, nós estamos já, em final de 2008, nós fizemos uma nova licitação, um novo edital, 31 imóveis foram selecionados, num valor total de 855 mil, já estão sendo chamados para recuperar. Pode seguir. Em 2005, nós concluímos 6 obras, tem uma na rua Getúlio Vargas em andamento, pode seguir. E agora nós já temos 31 imóveis a serem restaurados dentro desse programa. Pode seguir, eu vou mostrar só 2 exemplos, para vocês verem a importância disso. Nas Cabeças, quem conhece aquele correr de casinhas em frente ao Colégio Arquidiocesano, aqui nós temos uma casa que é de pau a pique e ela foi totalmente restaurada dentro desse programa. E o caso mais emblemático, pode passar, é a Casa do Aleijadinho, atrás da igreja ali da Matriz Nossa Senhora de Conceição, né? Que é do seu Anísio. E o estado dela, inclusive, ela teve que ser escorada antes desse programa, porque ela estava caindo. Então, nós conseguimos recuperá-la e hoje ela está nesse estado. Ó, atendidos foram 9 e tem 31 agora em processo de andamento. Pode seguir, por favor? Pode seguir. Agora já está acabando, viu, Flávio? É rápido. Aqui, as obras que estão nesse quadrimestre estão em andamento. Aí vem o relatório, realmente, daquilo que nós estamos fazendo. O terminal de integração Barão de Camargo, ali do lado da Escola de Minas, onde as pessoas aguardam ônibus, né? Meu São João, São Sebastião, aquela área toda ali, e também para Mariana. Pode seguir? Pode seguir? Aqui mostrando, ó, a área que foi desapropriada pela prefeitura e hoje a inserção da construção. Repare que é uma construção moderna, né, em vidro com estrutura metálica. Inevitável aquela pergunta. Por que que pode fazer uma construção metálica com vidro? Aí vem a explicação para aqueles que são leigos na área patrimonial. Não existe impedimento de se fazer uma construção nova no centro histórico. O que é avaliado é o impacto que ela causa e se ela danifica um conjunto. Então você pode muito bem, a exemplo do grande hotel, que não é uma obra da época colonial, né, já é da época moderna, do Niemeyer, mas foi perfeitamente inserido dentro do contexto e hoje é uma atração também turística. Repare. Daqui a 100 anos, o Grande Hotel vai ser muito antigo. E ele marca uma história de Ouro Preto, que tem o barroco, tem o moderno e assim sucessivamente. Então, quando você projeta uma obra nova, tipo essa, o que você não pode fazer, ou não deve, não há impedimento legal, é você falar uma mentira. É você construir uma casa que parece que é do século XVIII, mas ela foi construída hoje. Então, isso é que não se faz. Então, você perceba que essa obra, depois de pronta, quem estiver nessa rua vai ter uma visão aberta de todo esse entorno, porque, repare, essa parte de baixo é fechada, mas aqui é tudo aberto com vidro. Então, aquilo mostra claramente qual é a data daquela construção na cidade. E ela tem que estar de uma forma tal que ela não danifique o conjunto. Exemplo. Na Rua São José, nós temos um conjunto homogêneo colonial, que a gente chama de face de quadra. Se você pintar uma casa daquela de laranja fosforescente, com certeza você vai estragar o conjunto da Rua São José todo. E, no entanto, você não está fazendo uma coisa nova, a não ser a pintura. Então, repara, é importante a harmonia do conjunto. Por isso é que se estabelece a cor que deve se pintar, o tipo de intervenção. Dá uma sequência? A Praça Tiradentes, né, está sendo objeto aí da mídia atualmente. O projeto aprovado em 2002, 2003, em 2005 a revisão. E pode seguir? Evolução, síntese de atividade mês a mês dos processos, né, sempre crescente, autorizações e alvará. Pode ir. Você pode seguir? ICMS Cultural, os distritos de Ouro Preto, ninguém sabia o que ele tinha em termos cultural. Todos os municípios já foram inventariados e os bens todos levantados. Em 2010, 2011, esse ano, nesse quadrimestre, Nós já começamos a fazer o levantamento agora da sede. Morro São João, São Sebastião, Santana, Queimada, Piedade, Padre Faria, Antônio Dias, fazendo as próprias partes da Colomir, onde nós vamos levantar outros bens de interesse cultural e histórico. Pode seguir? Vocês terem ideia, a Secretaria de Patrimônio, nos distritos, fez um levantamento entre estruturas arquitetônicas de interesse cultural ou histórico, bens, sítios, 1.064 bens. Pode seguir? Aqui, evolução do ICMS cultural. Cabendo dizer que essa pontuação aqui contempla recursos. Ouro Preto, desde 2006, é o primeiro colocado no ICMS cultural do Estado, com a maior pontuação já obtida desde que a lei foi criada. Pode seguir? Agora aqui só para, aí seria mais para os vereadores refletirem, o crescimento urbano de Ouro Preto até 2001, para vocês terem ideia. O grande problema foi a partir de 2001 que isso agravou. Repare que a média nacional, a taxa de urbanização brasileira está aqui, ó. Ouro Preto nunca ficou abaixo, sempre acima, está crescendo mais do que a média brasileira. A taxa de urbanização brasileira é onde você vai urbanizando, independente de você ter infraestrutura ou não. É aquela urbanização de construções, ocupações. Sim, pode seguir. Aqui nós temos grandes problemas, eu vou passar mais direto, que nós temos declividades ruins, problemas de trânsito, mas todo mundo já conhece muito bem os problemas de Ouro Preto. Pode seguir? Só um exemplo para vocês terem onde atualmente está o Morro da Queimada. Repara aqui em 1980, aqui a rua 15 de agosto, Maciel. Não havia nenhuma ocupação e raras ocupações aqui. Hoje, toda essa área está tomada numa condição de alto risco, acima de 35%, que a lei, inclusive, veda, né, que pode trazer um grande risco para as encostas, e ver o grau de ocupação que tem. Pode seguir. Um exemplo aqui, ó. O que, que era Ouro Preto em 1950, a mesma foto hoje. Dá para ver, volta um pouquinho, vai ver perfeitamente, ó, nada disso era ocupado, tinha uma paisagem, um arruamento setecentista, a escola normal em construção, né, o colégio, e hoje a situação que nós temos com praticamente quase que tudo já ocupado. Pode seguir? Um grande desafio, área de alta declividade, no Alto da Cruz, repare como que as construções estão se acumulando, o que cria um problema urbanístico sério, inclusive de risco de escorregamento. Você vê que já tem construções grandes que foram construídas sem nenhum critério de segurança ou de avaliação dos riscos futuros. Pode seguir. E aqui um exemplo, nada contra, mas para mostrar que até o centro histórico hoje, que tem tanto valor arquitetônico e cultural, quando olhado sobre um outro ângulo, eu não quis mostrar outras fotografias, nós fizemos um levantamento geral da cidade, nós hoje temos a cidade toda fotografada na secretaria, mas só um exemplo. Aqui são os fundos, como é que chama essa rua do lado? Hein? Bernardo Vasconcelos. Os fundos aqui, ó, pode dar um close aí, vocês vão ver um quadradinho, segue uma. Esse trecho aqui, visto de perto, vocês verem o que é não se ter controle do avanço urbano sem você cuidar da proteção do patrimônio. Segue. Olha o que é. Se alguém mostrar essa foto, ele não vai acreditar que isso é Ouro Preto. Porque todo mundo está acostumado a ver as fachadas dos imóveis. Só que isso compromete, de uma forma inequívoca, todo o perímetro tombado. E isso está pela cidade toda. Então, nós não estamos querendo impedir que as pessoas construam, igual eu falei aqui no início. Nós queremos orientar para que elas construam e façam um acabamento correto nas suas construções. Pode seguir. É, tem aí para você ver. Tem vários desses que estão, teoricamente, embargados pelo tipo, né? Para poder adequar a construção. Pode seguir. Bom, os desafios hoje que nós temos são reduzir as desigualdades urbanas, favorecer a descentralização, o Léo comentou isso, evitar esse êxodo rural, né, que ele vem indiscriminadamente, fortalecer os distritos, combater a especulação imobiliária, isso é só através de um plano diretor, tanto das universidades quanto do próprio município, reabilitar as áreas de baixa qualidade, combater essas ocupações que estão comprometendo, né, a preservação ambiental, ou estão em área de risco, melhorar essa acessibilidade. A ocupação desordenada impede até que você possa fazer uma acessibilidade melhor. Tem lugar aí que eles pedem para a gente projetar uma rua, você não tem como passar a rua. Propor área de expansão urbana já está sendo feito no projeto, no plano diretor, instrumentar melhor o plano diretor e fazer arquitetura pública. Nós já estamos aí numa parceria com a Câmara para poder elaborar isso. Pode seguir? Aí, na verdade, demorou mais do que eu esperava. Naturalmente, é muito rápido e repara, nós não temos como prestar conta muito financeira. Na verdade, o nosso trabalho é muito mais institucional, de conscientização da população, de controle das ocupações, da segurança das moradias. Então, eu coloco a Secretaria de Patrimônio à disposição de todos e obrigado pela paciência desses abnegados aí, que uma hora dessa escutar uma prestação de conta não é fácil não, né? Muito obrigado.
Algum vereador fazer outra palavra? Palavra vereador Flávio Andrade.
Parabenizar o meu companheiro Gabriel Gomes. Eu tenho falado muito, e eu já falei na Câmara algumas vezes, pela primeira vez em 70 anos que se faz a preservação do município, hoje a prefeitura não está a reboque do IFAM mais não. Hoje o IFAM está a reboque da prefeitura. Eu já falei outro dia, tenho ressaltado isso outro dia, na reunião do Conselho Político Urbano, eu presenciei um fato histórico, pedi até para registrar em ata, não sei se foi registrado. O IFAM sempre falou não para todo mundo. Baixa os telhados, tira essa janela, desse quartinho pode, os telhados desse jeito pode. Sempre o IFAM falou isso. E na reunião do Conselho Político Urbano, quando apresentaram esse projeto do Parque do Morro da Queimada, o arquiteto da prefeitura falou que o IFAM, você tem que baixar essa cobertura por 1,5 metro. E ponto. Isso é bom demais na conta, né? Ver o município ter essa autoridade. A gente sempre tratou, viu essa questão sendo tratada muito mesquinhamente, com muita politicagem, a prefeitura e o município sempre deixando para o IFAM falar não, e eu mais uma vez reforço a importância desse momento de a prefeitura ter hoje uma secretaria, como o Gabriel disse, acho que a única da cidade histórica que concilia patrimônio e desenvolvimento urbano, uma coisa ligada na outra, que tem uma equipe técnica competente, algumas pessoas estão aqui, eu tenho sempre tido contato com elas. A batuta do Gabriel Gomes mostrou que tem sensibilidade para falar sim e não, que é muito difícil. O político sempre fala mais ou menos, ou sempre quer falar mais ou menos. Quem ocupa cargo público, quem depende de voto, sempre escorrega do não para falar mais ou menos. E eu vejo que o Gabriel tem sabido falar o não, tem sabido falar o sim, não pelo gosto dele ou pela vontade do prefeito, mas por uma regra clara votada nessa casa, que é o plano diretor do município e a lei de parcelamento e ocupação do solo. Temos outros desafios pela frente, como ele mesmo falou, mas eu queria parabenizar o Gabriel pelo trabalho frente à secretaria, toda a sua equipe, pela competência, pelo modelo. Mais orgulho de ser companheiro do Partido Verde, isso nos dá mais razão ainda de defendê-lo e de acreditar no seu trabalho. Tenho certeza que no quadro secretário hoje, você é uma pessoa que tem um conhecimento da máquina pública que poucas pessoas têm. Não adianta ser secretário só de um caso, de um setor, se você não conhece o todo. E queria pedir, Gabriel, 4 pontos específicos para você responder em 2 minutos cada um. Primeiro, o que vai ter aqui no alteamento da praça? Vai ter mesinha e cadeira para a gente sentar e fazer alguma coisa?
Na verdade, a nossa parte é criar, requalificar o espaço público. Nós fizemos uma proposta na reunião do secretariado, que nós temos, você sabe, uma reunião do secretariado semanal. A nossa proposta para o secretariado é que aquele espaço possa ser ocupado por atividades culturais. No sexta e sábado à noite, ou durante o dia, com atividades artísticas, retreta de banda de música, né? Apresentação de grupos da cidade, seja um folclórico ou não, criando uma tradição da noite de Ouro Preto na rua, que está meia esquecida, né? Hoje você só tem atividade interna. E aos sábados e domingos de dia, com a promoção de algumas feiras, sejam culturais ou artísticas. Então, esse é o objeto. As atividades de eventos só serão permitidas de pequeno porte e com um projeto previamente aprovado. A ideia é que aquele seja um espaço de convivência social e humana da população e do turista.
Banquinho e mesa vai ter uma coisa?
Não, na verdade, se houver essa possibilidade, ela seria por tempo determinado. Por exemplo, vamos dizer que aí está a cargo da Secretaria de Cultura e Turismo, Chiquinho de Assis, né? Juntamente com o André, eles vão promover, por exemplo, uma feira de algum tipo ali numa manhã. Então seria permitido a colocação de mesa para aquele comércio do entorno da praça pudesse explorar aquilo e as pessoas tivessem a comodidade de sentar ali no domingo e poder fazer um lanche junto com a atividade cultural.
Eu defendo banco de praça e árvore ali. Sei que ninguém gosta muito de, vocês não gostam de árvore, não, mas defendo. É, teve com a gente na reunião de hoje que o Rogério, que é do Residencial do Bosco, é um assunto que nós já conversamos em outros momentos. Ele trouxe graves denúncias de invasões que estão comprometendo muito, né, o desenho original. Agora a informação dele é que a Inspetoria São João Bosco passou para uma incorporadora de Belo Horizonte, aquele loteamento, e que está havendo um movimento coordenado de invasão de lotes, de vendas de lotes lá. Então ele pediu até o apoio da Câmara, o presidente já tem tido contato com o Ministério Público sobre isso, o secretário sabe também. Eu queria saber se a secretaria já sabe disso, se pode, a partir de amanhã cedo, ter alguma fiscalização emergencial, porque, segundo o Rogério, a questão está muito complicada. Tem advogado no meio, tem gente que nós conhecemos, né, que é contra muitas coisas aí, também envolvida nisso, então seria importante ter uma ação imediata. Não sei se a secretaria pode fazer isso.
É, notícia formal, né, nós não temos, mas a partir dessa denúncia, viu, nós podemos criar uma ação de intensificação da fiscalização, fazer uma fiscalização e verificar. Naturalmente, a proteção do patrimônio privado é do dono do terreno, né? Ele deve proteger. Mas nós, enquanto guardiões da parte urbana, nós temos que zelar para que o traçado urbanístico lá não sofra modificação nem invasão. Invadir a área pública ou via pública é crime. Então, essa parte nós podemos olhar. Agora, se vai invadir o lote de uma pessoa, ele naturalmente teria que tomar esse cuidado. Nós vamos zelar é pelo empreendimento e pelas vias públicas, uma vez que aquele é um loteamento aprovado. Né? Mas nós podemos intensificar a fiscalização.
Aqui o Rogério pode ter um contato mais rápido.
À disposição.
Reforçar. Penúltima coisa, engenharia pública. A gente tem lutado muito, você falou que está tendo alguns entendimentos. Que pé que está hoje, objetivamente?
É, isso aí, na verdade, nós estamos dentro de uma parceria com o presidente Júlio Pimenta, a Câmara, o IFAM, o CREA. Nós já promovemos uma reunião para poder estabelecer qual seria a melhor forma de trabalhar isso. Hoje já existe uma lei federal, você até me encaminhou uma cópia, nós já tínhamos lá também, que trata deste assunto, né? Aqui, ó, essa lei aqui, número 11.888, que assegura as famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Então, baseado nesta lei, nós estamos já elaborando a forma de implantar isso no município de Ouro Preto. Naturalmente, dentro de critérios que envolvam, inclusive, a Secretaria de Assistência Social, porque nós temos que ter a certeza de que as pessoas que vierem a ser contempladas com esse tipo de prestação de serviço realmente sejam carentes. Então, isso aí deve estar tendo essas reuniões e, naturalmente, eu acredito que, em se transformando na lei municipal, porque já tem a federal, né, mas a municipal tem que regulamentar isto. Nós temos que criar o serviço aqui.
Esse artigo 3º que eu te mandei no consulta fala que a garantia desse direito deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos estados e municípios. Algum contato, alguma coisa nesse
não,
sentido já foi?
Ainda não fizemos, porque nós precisamos justamente do nosso programa, o projeto, para que seja captado o recurso. Nós sabemos que existem esses recursos. O Júlio, o presidente nosso aqui da Câmara, né, Júlio? Já andou fazendo alguns contatos nesse sentido, até para nós vermos como que vai ser a forma de implantação. Se através da Secretaria de Patrimônio, se numa parceria Câmara, Patrimônio e FAM, ou se nós vamos fazer isso fora da Secretaria de Patrimônio, uma vez que a Secretaria de Patrimônio é que vai aprovar os projetos. Né? Então, essa formatação é que está em curso.
É que a procura está cada vez aumentando mais, né? Mesmo que o município cobra mais pessoas entrando na gente. Né?
O pessoal está contribuindo, porque na última reunião, Flávio, a gente teve a presença do Ministério Público, do Ronaldo, e o pessoal da UFOP teve aqui também, tendo em vista o curso de arquitetura, teve a professora Clarice e o professor Zé Geraldo Torreso. E, como o Gabriel já tinha uma minuta adiantada, já tinha feito um estudo sobre o assunto, ele enviou por e-mail para todos os participantes essa minuta, para que todos dessem a contribuição, para que a gente formatasse isso. Né? Não sei se todos vocês já te responderam, nós temos que cobrar do pessoal, para que a gente possa fechar essa parte legal, vamos dizer assim. Né, uma das coisas que ficou deliberado é que não seria na Secretaria de Patrimônio, até porque fica ruim. Quem fiscaliza desenvolver projeto, né, mesmo como na arquitetura pública, ficaria uma coisa um pouco desfocada. Então, nós estávamos vendo a própria Escola de Minas oferecer o espaço, a Câmara tem interesse em sediar esse projeto também, pelo espaço físico, mas o importante é a parte legal das atribuições de cada um, como vai ser, e também os critérios sociais, porque a gente sabe que a demanda é grande, né?
Presidente, essa lei federal já fala aqui que seria para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residente em áreas urbanas ou rurais, que teriam direito a essa assistência técnica gratuita. Então, até a lei federal já dá um norte. Dá um norte. Aí. Eu conversei essa semana, fui procurado por duas famílias, uma do Morro Santana e outra do Morro do Cruzeiro, que estão com obras embargadas. Procurei o Eduardo, evangelista do da Prefeitura do Campos, e ele me encaminhou para a professora Sulamita, que é da arquitetura. E a professora Sulamita me passou para o aluno Ralph. Eles já estão com o escritório montado, funcionando, o professor Fernando ABC que os orienta. Eu estou encaminhando esses dois casos para eles. Parece que até tiveram uma reunião na Proex essa semana, que definiu que a prioridade seria para quem está em área de risco. Mas eles não foram procurados por ninguém que está em área de risco até hoje, segundo o relato lá do Fernando ABC. Então estou encaminhando esses dois casos para o Ralph, que parece que é um dos 5 alunos que trabalha nesse escritório, já está montado.
Cabe um alerta aí muito forte, o seguinte, porque na verdade. Antes de fazer o projeto, é muito importante que muitas das pessoas procuram ou para uma nova construção ou para requalificar a construção. Por isso, o nosso cuidado na elaboração dos critérios. Eles teriam que procurar a Secretaria de Patrimônio para verificar se aquela área tem condições ou não de um projeto. Esse é o grande problema, inclusive. Algumas áreas, elas não têm uma possibilidade de serem requalificadas. Nem todas têm essa possibilidade. Então, porque a segurança da edificação é o primeiro ponto que a gente tem que observar, antes do projeto em si, né? Se vai ser uma edificação. Mas eu acho que agora a gente podia até marcar, né, Júlio, depois de uma reunião, para a gente poder dar uma.
É triste, a LECO está vendo que a FOP está fazendo, e triste porque não estão participando, quer dizer, já tem um serviço desse sendo feito.
Mas a UFOP foi chamada, porque nesse caso está uma iniciativa individual, porque a coordenação do curso de arquitetura teve aqui.
O que ele deve estar fazendo é o Eduardo mesmo, que fez aquela iniciativa pioneira. Agora, né?
Sulamita, acho que o barco está andando, nós temos que entrar nisso.
Não, é a Sulamita da equipe da Clarice, esteve conosco aqui também, participou junto e tudo. Eles já estão. Ele deve estar tá atendendo assim, um caso, alguns casos, deve estar querendo iniciar, estão ansiosos para começar e tudo. A gente está querendo ver, porque igual você mesmo aí definiu se as pessoas precisam e tudo, mas a gente precisa, na hora que for anunciar mesmo o início, precisamos ter a estrutura montada, os parceiros definidos, a atribuição de cada um e os critérios, senão nós vamos ter aqui, né, várias pessoas e muitas vezes nem todos se enquadram no critério. E lembrando também que muitas vezes o problema que chega mais urgente é a obra já embargada, iniciada.
Nesse caso,
pessoa...
a família procurou, comprou o cimento está lá, tem um tempo já, está quase virando pedra, e eles não conseguem desembargar porque não tem dinheiro para pagar, ninguém que faça projeto. Então, eu acho que nós tínhamos que tentar aí, a gente mesmo com o poder público, acelerar o nosso envolvimento nisso, prefeitura e campo, para poder ver, sentar
também. Podia tentar fazer outra reunião já após o feriado, todos novamente.
Tentar agendar para segunda ou terça-feira enquanto nós.
Você podia mandar. Para os vereadores também, então, Flávio, somente a minuta da arquitetura pública, você dá uma contribuição também.
E último assunto, e sua pergunta, essa deixei também na mesa, aquela lei da criação da ZDE, se já houve alguma ação para essa de baixo, para compor aquele grupo de trabalho da associação de moradores, esse está na sua mão esquerda. Aquela modificação do plano diretor, tinha sido emenda minha de criar um grupo de trabalho com FOP, Cefet, Prefeitura e as associações de moradores da Vila Aparecida, Bauxita, Morro do Cruzeiro, para acompanhar, né, a ocupação dessa ZDE. Não sei, eu queria saber se já houve. Então, a gente caminhou com a Associação de Moradores, se já houve alguma ação da Secretaria para implantar algum trabalho.
Não, realmente não houve, não. Eu acho que podia até já olhar isso. Eu vou olhar isso aqui para a gente poder fazer a composição. E, na verdade, hoje os projetos porque a ampliação das instituições, nós estamos aguardando que seja apresentado os projetos ao plano diretor para poder ter análise. Porque, na verdade, esse grupo de trabalho vai avaliar o produto que se pretende implantar. Então, se nós não tivermos, nós só recebemos do IFMG por enquanto, não o plano diretor, falta da UFOP para a gente poder fazer. Mas nada impede que o grupo de trabalho já esteja constituído aguardando esse projeto para análise.
Mais uma vez, parabenizar, Gabriel, e sua equipe pelo trabalho. Obrigado.
palavra?
Com a palavra.
Obrigada.
Vereadora Regina.
Cavaleiros da Sumidade. Queria também agradecer o Gabriel pela presença, todos os aqui bem presentes. Reforçar essa questão da engenharia pública, eu sei que é um projeto antigo do Gabriel, inclusive quando eu passei pela Secretaria Social, ele me falou desse projeto. Eu acho que o Ouro Preto precisa muito e rapidamente. Hoje mesmo teve uma senhora aqui, que parece que ela já conseguiu um financiamento na Caixa para a reforma do telhado da casa dela. E aí o IFAM está pedindo um monte de coisa, ela não sabe nem onde é que passa o que eles estão pedindo. Então tem que ter um ponto municipal para estar instruindo essas pessoas e auxiliando e fazendo os projetos. Até no caso dela, eu caminho lá para esse professor que o Flávio procurou. Flávio, você conseguiu resolver lá?
Se você só me permite uma parte, Regina. O IFAM agora está com um novo diretor, nós sabemos, houve uma mudança estrutural no IFAM e parece que dentro das propostas da superintendência, alguns procedimentos que não demandam projeto, mas uma vistoria e acompanhamento devem ser adotados. Eu acho que vai haver uma melhoria nesse sentido. Naturalmente, se for uma ampliação ou uma modificação telhada, aí realmente tem que ter o projeto, até para poder conferir se o que se propôs está se fazendo, né? Agora, outras ações eu acredito que vai melhorar. E isso realmente é uma preocupação nossa hoje, desse atendimento a casos mais emergenciais.
Exatamente. A senhora vai mandar para o foco do domingo. Você me deu os caminhos. Gabriel, essa questão da descentralização que você disse, eu acho fundamental. O Monumenta investiu muito, mas muito aqui dentro de Ouro Preto, né? E a gente tem que descentralizar até para evitar o êxodo rural e a preservação e o desenvolvimento também na zona rural. Eu queria saber de você, dos levantamentos feitos nos distritos de Miguel Burnier, Engenheiro Correia, Glaura e Santo Antônio do Leite, se tem algum assim que pode ser tombado e que a gente possa estar... Porque lá tem, por exemplo, várias capelas, igrejas que estão em péssimo estado. A de Glória é linda, de Santo Antônio, tem uma árvore invadindo o telhado, o pessoal lá está... Tem alguns entornos da igreja de Santo Antônio do Leite, fizeram a reforma na igreja, mas o entorno está feio. Então, assim, se tem alguma possibilidade de projetos ou de tombamento dessas igrejas, dessas capelas, pelo menos desses lugares que eu te falei aqui, que é onde eu tenho uma votação interessante.
Na verdade, já está em andamento. Nós temos hoje 26 processos de tombamentos municipais em andamento, de solicitações já. Depois a gente pode te passar, te fornecer. Nessas localidades, com certeza, alguns já têm. Uma outra informação importante para você, Santo Antônio do Leite, a praça do entorno da igreja, o projeto já está pronto. O projeto de paisagismo foi elaborado pela Secretaria de Patrimônio, a pedido até dos moradores, tudo. Então, nós pedimos um arquiteto, ele já elaborou um projeto de paisagismo para lá. Esse inventário de bens, ele está proporcionando isso, ou seja, todos os distritos hoje têm sua ZPE, Zona de Proteção Especial, que é a zona, igual Ouro Preto tem sua Zona de Proteção Especial, que é esse núcleo histórico setecentista, mais importante, nós tivemos o cuidado em todos os distritos também já criar isso. Então, todos eles vão ter a sua história preservada, né? E os tombamentos, exemplo... igual eu falei, porque a apresentação é uma apresentação curta, se nós fôssemos apresentar só as ações de preservação e tombamento, nós ficaríamos uma hora com os processos e os dossiês que nós já fizemos. E hoje, por exemplo, Rodrigo Silva, o Centro Histórico Rodrigo Silva, o Centro Histórico de São Bartolomeu, são tombados municipais. Então, já existem vários. E existem já o pedido de processo de tombamento, inclusive lá, Miguel Burnier, né? Estação, tem o de Rodrigo Silva da...
As estações também, sabe, até outro dia no Estado de Minas, duas páginas enormes, o Ministério Público parece que está crescendo.
O Ministério está forçando a que as prefeituras aceitem a doação das estações. É óbvio que os municípios desejam isso, porque ali a maioria desses bens são bens históricos. E tem uma atividade que pode ser até ter uma transformação cultural e social. Só que o estado que ela se encontra hoje, na crise que está, por exemplo, Ouro Preto, município, a estação de Miguel Burnier, o Ministério Público nos instou a responder se nós temos interesse em receber a estação ferroviária, através do IFAM, que hoje é gestor da estação, com o compromisso de restaurá-la. Então, a nossa posição foi, nós temos interesse no bem cultural, nós temos interesse em restaurá-la, mas nós não podemos assumir um compromisso de fazer isso com recurso próprio. O município tem outras demandas. Então, o ideal é que seja captado o recurso. Se o Ministério Público nos ajudar a captar recurso para recuperar o bem e promover uma ação sustentável cultural, é o máximo interesse do município é a preservação. Agora, é arriscado, no momento atual, assumir a responsabilidade de receber um bem e não ter a capacidade de restaurá-lo com recursos próprios. Essa é a nossa preocupação.
Entendi. Agora, aquela igreja de Glauro não tem projeto nenhum para ela?
A igreja de Glauro... ela tem o projeto completo já de restauração. A igreja de Glauro, a de São Bartolomeu e a de Cachoeira do Campo, que são três bens tombados individualmente pelo IFAM. Tem tombamento federal. Essa semana passada já foram retiradas as árvores, aqueles arvoretos que estavam no telhado, aquelas já foram retiradas. E possivelmente na semana que vem está vindo aí o superintendente do IFAM e nós devemos estar indo lá com o IFAM, porque vem uma equipe de diamantina do IFAM especializada em coisa para poder fazer algumas intervenções emergenciais na igreja, mas não a restauração completa, a restauração... Isso, exatamente.
Com relação aos bairros agora, que se mostrou para a gente aquela questão, não tem nenhum projeto assim, lá na secretaria... Lá seria, tipo aquele Vila Viva que tem BH, mas lá em Vila Viva são prédios, né? Aqui não pode ser feito. Mas assim, melhorar um pouco o visual, pelo menos pintar as casas, para ficar mais bonitinho.
Nós temos uma dificuldade, aquilo que eu falei, você atuar em imóvel privado com recurso público, você tem que fazer isso de uma forma indiscriminada. Senão você acaba beneficiando uns em detrimento de outros, então fica difícil o critério. O que nós temos tentado dentro de uma criatividade maior agora, é trabalhar dentro do Código Tributário junto com o secretário da Fazenda no sentido de criar determinados benefícios tributários no sentido daqueles que requalificarem seus imóveis. Por exemplo, a pessoa troca, mesmo que seja ao longo do tempo, ele troca um acabamento que está no tijolo por um revestimento qualquer e caia a fachada. Ele terá um desconto em razão disso. Se ele pintar, tiver o imóvel conservado, se ele conseguir trocar e colocar telha, mesmo que usada cerâmica, no sentido de fazer uma requalificação do espaço. E um projeto de paisagismo em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de arborizar melhor os bairros, para você criar, recuperar aquela massa verde que foi perdida com a ocupação integral dos morros.
Temos um projeto da oficina escola também, vereador?
Também,
estava presente aqui, veio os prefeitos, Gabriel, quem representou a secretaria foi a arquiteta Cristina Kaila. É um projeto que funciona em outras cidades do interior de São Paulo, o projeto tem dado certo. Nós tivemos aqui o representante do SENAI, a pedido do presidente da FIENG, Robson Andrade, foi quem veio aqui, foi o Nelson Boechat, inclusive ele já nos confirmou aqui em reunião, que as bolsas, ele garante as bolsas dos aprendizes, que é o custo maior do projeto, e eles chegaram a fazer um diagnóstico do Distrito São Bartolomeu, nós encaminhamos para a secretaria, a Cristina já está em posse lá, com o material lá das outras cidades, né? Acho que seria uma boa saída para essa questão, né, dos imóveis privados. Escolhemos o São Bartolomeu por causa da conservação que lá existe, da necessidade, do núcleo histórico e tudo, mas pode ser expandido. Nós chegamos até, pode expandir para Miguel Burnier, para Glauro, qualquer outro distrito, né? Podia dar uma prioridade para a gente nisso lá, né? A Câmara, todos os vereadores estavam aqui presentes, era importante, se isso der certo, vai ser de grande valia, pra, né, vereadora?
Com certeza. Ô, Gabriel, outra coisa, porque essa semana você quase me infartou, viu? Eu queria te mostrar como é que tá, para você ver essa capelinha de acorreio, para você ver. Olha aí, Gabriel. Me ajuda. Excelente acorreio. E é uma capelinha histórica aí.
Aqui cabe uma observação, é o seguinte. Repara, o fato dela não ter uma proteção legal, ela não exige, a não ser por uma iniciativa de entendimento, porque a capela, na verdade, é um bem privado. O mesmo direito que uma capela tem, um templo, anglicano, o evangélico também teria de ter alguma aplicação de recurso público. Então, nós temos primeiro ter que ter autorização do proprietário, que no caso é a Arquidiocese de Mariana. Né?
Ah, e, ele é
CV, não, exatamente. Então, existe essa dificuldade hoje, você aportar recurso num bem que não é público. Nós só podemos fazer isso num caráter emergencial mesmo. Né? Então, a providência do tombamento é a primeira ação para que você tenha uma proteção legal. E a saída que nós encontramos para isso, Regina, é o seguinte: nós temos tido uma ingerência muito forte no sentido de que o Fundo de Preservação Cultural, ele possa receber recursos. Hoje ele já está recebendo ingresso do teatro. Né? Então, o que, que acontece? Como esse fundo vai ter um conselho gestor, é aí, através dele, em se tratando de bem cultural, pode-se fazer intervenções. Entendi. Entendeu? Então, a ideia é que o fundo seja fortalecido com aporte de recursos. Uma das saídas também é parte do recurso do ICMS cultural, que é captado através das ações do próprio governo, que é pontuado no Estado e que vem recurso, vá para o fundo, porque aí, através do conselho gestor, você pode ir fazendo intervenções mais diretas, você está utilizando do recurso público, do orçamento da prefeitura, que naturalmente sempre é mais difícil de conseguir.
Você pode misturar com essa oficina aí?
Sim, você acoplar esse tipo de ação.
Eu acho ruim também é ver a Arquidiocese ver um bem dela desse jeito e não fazer nada, né? Eu acho que
tem. Nós temos notificado, inclusive, a Arquidiocese, no sentido de proteger.
Um imóvel desse num lugar que o dinheiro correr.
Aí o padre me chama lá e põe a faca no pescoço. Você é vereador, você se vira.
Mas eu falo com ele, conversa. Fala com ele para conversar com o bispo. Será possível que a igreja, tão rica como ela, pode também ter um envolvimento? Eu acho que aí a igreja também lava muitas mãos dela.
Você se confere isso aí, você ficou arrasado.
Isso não é só um tempo religioso, é um espaço comunitário também. Então a igreja tinha que ter mais preocupação com isso. Tem que ter um compromisso.
Os antepassados estão todos aí, a cemitério também. Minha família mesmo está aí.
O pedido de tombamento pode ser feito por qualquer pessoa, comunidade, pode. Se não estiver em
serviço. Se a social faz isso, é tombar, para ver se fica mais fácil da gente conseguir.
Vamos dar autorização
para isso. Boa ideia. Agora eu vou fazer três logo uma vez. Ah, não, eu falei que eu quase infartei, foi o seguinte. Eu agora decidi construir minha casa, cansei de pagar aluguel. Minha mãe morreu falando isso, eu falei, não, vou fazer essa casa agora. Aí eu comprei um lote na sala de Lourdes. Aí fiquei sabendo que lá era tombada, não sei, uma coisa assim, eu estou atento. E que lá não pode ser engenheiro, que tem que ser arquiteto para assinar o projeto. Quando eu fui olhar o arquiteto, R$8.000 o projeto. Gente, o que é isso, Gabriel? Quase fartei.
Eu não sei nem.
Essa coisa de ser só arquiteto, eu acho que isso está errado, gente. Por que não pode ser engenheiro civil também? Porque senão monopoliza a coisa e ele está inflacionando o preço da prestação de serviço.
Hoje, na verdade, nós não temos ingerência. Na verdade, nós estamos cumprindo hoje um dispositivo legal e aí a Câmara é um instrumento.
Olha isso, porque o arquiteto está nadando braçada.
É uma determinação do CREA que estabeleceu uma legislação que em áreas tombadas. Quem pode aprovar projetos são somente engenheiros, arquitetos urbanistas. Isso é um dispositivo legal do CREA, foi encaminhado formalmente para a secretaria. Nós não tivemos como. Hoje o próprio IFAM exige isso, entendeu? De ter que ser arquiteto. Mas é uma disposição corporativa do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia.
Pois, mais ou menos a mesma área construída, ela pagou, acho que R$500 para o engenheiro fazer o projeto dela. O meu vai ficar em R$8.000. Falei, o que é isso, gente? Por que tem que ser um... E eu não entendi, nós só de luz aqui, buraco, assim, que é um buraco, né? Ali você tem que ser um arquiteto.
Nós já solicitamos aí, foi uma revisão do perímetro tombado. Nós entendemos que existem algumas áreas, para você ter ideia, parte do loteamento da lagoa está dentro do perímetro tombado, parte do loteamento da lagoa não está. Então, quer dizer, é porque a época não era, aquilo não era ocupado. Então, o critério que foi adotado à época é diferente. Você precisa avançar neste tipo de avaliação. Hoje existe uma condição de você determinar com mais precisão e com mais bom senso qual é efetivamente a área de proteção. Isso já foi solicitado. Nós já solicitamos ao IFAM a revisão do perímetro tombado.
Por favor. E Agora, duas para fechar, a questão da manutenção e segurança lá do Parque dos Contos, como é que está isso? A gente ouve muitos rumores que está meio que abandonado. E a questão daquela baldeação na Estrada Real, se tem um fim a se suprir isso, que diz que o povo, os ônibus estão parando longe, o povo sai à noite, criança, idoso. E a rede elétrica subterrânea, se tem alguma coisa, pelo menos no centro histórico.
Pela ordem, a questão do Parque Horto dos Contos, hoje tem um projeto aprovado praticamente, está em fase final de aprovação, de gestão autossustentável do Parque Horto dos Contos, através da Lei Rouanet. É um projeto que contempla atividades culturais e dentro disso a manutenção. O grande problema quando você cria áreas municipais de lazer e tudo é que você tem que manter. Então essa é uma das grandes dificuldades. Exato. Então, na verdade, esse projeto, ele está sendo aprovado porque através dele você pode captar incentivo fiscal das empresas para poder investir naquele projeto. Isso já foi feito. Com relação à Estrada Real, o projeto está pronto. Eles estão acabando de fazer as desapropriações, os entendimentos com os proprietários do entorno, dentro da faixa, para poder começar as obras de desvio efetivas que vai liberar aquela parte das pontes. Né? E o terceiro, você tinha me falado, era...
Da rede elétrica.
Ah, da rede.
Fala um pouquinho também da praça, aquela lá da Cachoeira.
Ah, sim.
Nossa, só Nazaré, fala um pouquinho para mim, se tem novidade que trem ali, porque tem. O povo de Cachoeira está de cima de mim.
Tem. Com relação a... Essa questão da rede subterrânea, era uma das ações do programa Monumenta, só que a contrapartida do município era 50%. O custo disso estava orçado em torno de 3 milhões, o município teria que despender praticamente a metade, 1 milhão e tanto, que o momento não tem. Então, eu estive, uma das raríssimas vezes, acho que eu fui em Brasília duas vezes até hoje, nesses 4 anos e meio, eu estive com o presidente do IFAM, e ele, nós retiramos essa ação do monumento, e ele ia tentar conseguir os recursos diretamente através do IFAM para fazer o embutimento da fiação. Então, os projetos já existem, estão orçados, mas o governo federal deve acabar assumindo isso. Eu acredito até, eu tenho uma expectativa muito grande de que com a Copa de 2014, uma série de ações vão ser desencadeadas, porque Ouro Preto é o principal indutor de turismo e cultura na sede de Belo Horizonte. Se você pegar um entorno de 100 quilômetros, você vai ver que é a cidade melhor preparada, de maior acervo cultural, e é uma cultura estrangeira, não é, Flávio? Essas seleções, primeiro, elas não ficam na sede, elas ficam no entorno. E necessariamente em alguma cidade cultural. Então, isso vai ser. E com relação à Cachoeira do Campo, nós só estamos aguardando agora conseguir um equipamento, que o professor Casal é filho do mestre Juca, que é especialista em cantaria, ele está dependendo de um aparelho para verificar o grau de sustentabilidade do pé daquela cruz. Por isso que nós não tiramos aquela gaiola. Ele falou que só pode tirar quando ele fizer uma medida verificando no interior da cantaria deve existir um vergalhão de ferro, porque senão ela já teria caído. Mas ele precisa constatar isso para liberar e fazer o restauro. Hoje mesmo eu encaminhei para o prefeito uma correspondência que ele me mandou para interceder junto ao UFMG para conseguir esse aparelho de medição. Um aparelho que mede e você verifica se tem qual o interior da estrutura, se ele está fixado através de um vergalhão. Então, nós só estamos dependendo disso agora para poder tomar providência. Nós não podemos tirar sem esse diagnóstico.
É só informar essa população de Cachoeira, acho que ninguém está sabendo, mas acho que não está fazendo nada.
A resposta é hoje.
Deixa eu pegar o Cícero Federal aqui e informar.
Não, acho que nem o prefeito estava sabendo disso até ontem.
Eu falei
porque,
com ele ontem.
Mais cedo ele cobrou da gente.
Obrigado.
Aqui, porque está gravando... Eu peço para você falar bem aqui, você vai falar no microfone. Só passar a palavra ao vereador Luiz Gonzaga, em seguida eu passo a palavra a você. Não, não faço questão. A palavra ao vereador Luiz Gonzaga, quer passar para ela antes?
Presidente, o Jurandir, que é presidente da Associação São Cristóvão, queria fazer uma pergunta depois.
Mas que o vereador vai falar também, não vai depois? Tem um microfone sem fio? Pega o microfone.
Gabriel.
Está aqui, ó.
Na verdade, isso não tem nada consistente. O que vai acontecer no centro histórico, isso com certeza vão ser uma série de intervenções, tanto por parte do SEMAI, quanto por parte da CEMIG, que já solicitou também, que seria a abertura das ruas para a inserção de redes de esgoto e captação de água pluvial. Hoje essas redes, não há nenhum cadastro disso, e você também tem uma mistura de água pluvial com rede de esgoto, que é o que causa o problema do saneamento, o grande problema da poluição dos córregos. Então, esse projeto já tem um recurso captado da ordem de 6 milhões, 7 milhões, Ministério das Cidades, ele está na Caixa Econômica, está sendo liberado agora, então as ruas vão ter que ser abertas e vai ter que se fazer rede. Aproveitando isso, o que nós estamos defendendo é que na recomposição desses espaços, eles sejam requalificados. Ou seja, quando se requalificar a rua, você venha não só com um calçamento novo, mas com a recomposição das calçadas, inclusive priorizando a largura dos passeios. Porque hoje a grande verdade é que você está tendo um acúmulo de pessoas e a maioria está andando na rua. Porque você não tem como andar no passeio com as pessoas. Uma joga a outra para a rua. E esses passeios, constatadamente, eles não são históricos. Na verdade, aquela rua não tinha passeio originariamente. Grande parte delas foi feita, todas elas. Na verdade, o arruamento setecentista não tinha essa conformação hoje, né? Eles foram criados, porém, sem um critério. Então, a nossa defesa, e nós temos essa experiência aqui na Praça Tiradentes, no alteamento, a largura do alteamento foi reduzida em 1 metro de cada lado e nós ampliamos os passeios 1 metro para perceber qual que é a receptividade disso. E a ideia é, dentro desse, já que vai ter que mexer, que se mexa de uma vez só. CEMIG, Copasa, rede elétrica. O que nós estamos alertando é que não faz sentido o SEMAI abrir, e depois vem a CEMIG para abrir, depois vai se fazer cabeamento ótico. Se abrir a rua, faz tudo de uma vez, inclusive a recomposição de urbanismo da rua, que é a largura correta da via pública e os passeios dentro de uma largura de acessibilidade. Não.
O passeio ficou maravilhoso, mas obrigado.
Liane. Só para registrar em ata, Liane que falou aí, fazendo a pergunta. É porque está gravando, senão o pessoal não escuta pela rádio, acha até que parou a audiência pública.
O passeio dos dois lados aqui da praça foi aumentado, na frente do Zé Dalvo e do lado de cá. Uma delícia andar neles. Passa ali para você ver quando você sair daqui. Para mim, a prioridade é o pedestre. O carro é o último lugar.
Ok. Para ajustar. Pode passar a palavra para o Jurandir, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Quem mais quiser falar da plateia, é só levantar o braço que a gente vai dar a oportunidade.
Gabriel, secretário Gabriel, também parabenizar por vir prestar conta nessa casa. Eu acho que desses vereadores aqui, acho que eu sou novo na casa, né? E também para te fazer algumas perguntas e ao mesmo tempo questionar algumas coisas, porque se fala muito do centro, assim, do centro histórico, e a gente que é dos bairros tem um. As pessoas chegam na gente e quando se falaram em patrimônio, SPAM, essas coisas assim, a gente tinha até medo de falar, né? E a gente sabe que seus trabalhos é realmente para defender o patrimônio, defender a arquitetura, defender, né? E a história que tem aí, se a gente não tiver, os nossos filhos não vão ver, se a gente não conservar, não preservar, nossos filhos, nossos netos não vão ver. Mas há um grande questionamento dos cantos, né, dos morros, é que muitas vezes a gente gostaria de ter engenharia, gostaria de ter planta aprovada e essas coisas, mas recursos mesmo não tem jeito. E já falaram aqui nessa casa que vai ter uma engenharia, né, para ajudar uma engenharia social, e a gente está esperando é que isso aconteça mesmo, porque quando se falava em SPAM, essas coisas, a gente tinha até medo. Então, às vezes, pessoa fazia as coisas, até se escondido, quando assustava já estava pronto. E é bom que a gente quer que a audiência esteja assim, as pessoas estão nos ouvindo, que não pode confundir as coisas. Que o que, no caso, o órgão, a sua secretaria quer e o governo quer, é que as pessoas, quando vão construir, não construam de qualquer jeito, e serve até de segurança para a própria família, para elas mesmas, que se fizer uma coisa sem engenharia, sem as coisas, pode acontecer cair em cima das próprias cabeças das pessoas aí, né? Uma vez que não tenha um conhecimento das coisas direito. Então é muito importante a audiência pública, ela vem esclarecer para a comunidade que não precisa ter medo do SFAM, não precisa ter medo. E basta fazer as coisas de acordo com a lei. E também nós não podemos ter esse medo, porque eu acho que o cidadão é uma coisa prioritária quando se fala, o morador, o ouro-pretano, e se questiona muito quando fala em patrimônio que se cuida só do centro da cidade. Que bom que pode, que agora vocês podem, com essas ideias, abrangir os bairros, abrangir os morros. E muitas vezes as pessoas faziam as casas de qualquer jeito, nesses, né, lugares acidentados, na área de risco, e depois sobraria tudo para a prefeitura. Que quando acontece um problema, vai aonde? Na defesa civil, no bombeiro, reflete justamente na prefeitura. E o que acontece também, que muitos questionamentos são assim, a prefeitura não vai fiscalizar, depois que constrói é que vá, né? Então, se haver um bom entendimento, quando você vai antes, poucos dias nós tivemos a oportunidade de conversar, eu achei muito interessante, quando se vai fazer ou questionar alguma coisa num bairro fora do centro, que você prepare a população antes, isso é muito importante. Antes não tinha um critério assim, vou chegar, já vou multar e pronto. Então não existia um critério de informar a população antes de ter esse prazo. Que foi o que aconteceu lá no Parque das Andorinhas. Quando houve, em 2005, lá, o pedido de que ia realmente fazer o parque, uma das ideias mais louváveis do prefeito Anjo Oswaldo, muito bem aceita por todas as comunidades da Serra de Ouro Preto, em todo Ouro Preto, porque quem conheceu aquela cachoeira 30, 40 anos atrás, viu a maravilha que era. Então, houve um grande questionamento, foi quando fizeram o parque e fizeram uma audiência pública. Eu tive a oportunidade, como um simples presidente de bairro, acompanhar, tinha quase 600 pessoas. Então, eles pediram, primeiro não era o parque, e sim era o esgoto que descia ali no Rio das Velhas, uma nascente, com várias nascentes, e que quem errou primeiro nesse todo levantamento foi a prefeitura, Gabriel, porque ela tinha uma pedreira lá. Você sabe disso, dessa história perfeitamente. E hoje nós temos assim, uma consciência muito boa, principalmente nessa parte que se fala de diálogo. E é isso que nós precisamos ter, diálogo, conversar com a comunidade antes de que aconteça o impacto, antes que aconteça essas coisas que andaram acontecendo. E por isso eu acho a sua secretaria muito importante, ela tem que prevalecer. E também que o povo não tenha, os povos que moram nas encostas hoje, que não tem culpa, não tinha um plano diretor, não tinha alguém que falasse para eles, ó, aqui não pode, aqui não tem jeito. E é muito importante que vocês possam avaliar de agora para frente, até de poder falar para eles, que às vezes eles querem aumentar a casa, não pode, não aguenta, o terreno tem isso, problema, e que se você chega antes, aí já não vai aumentar mais peso, né? Tem muitas encostas aqui em Ouro Preto não tem aonde construir no centro, então eles foram entrando pelas encostas fora, e tem muito lugar que é cheio de mina por baixo, pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, temos problema no Veloso, tem problema aqui no Morro da Queimada, né? E gostei muito do projeto, não tinha visto ainda o projeto do Morro da Queimada, eu espero que ele aconteça, porque a gente é muito ansioso, né? Porque quando fala vai fazer uma coisa, aí a gente tem aquela ansiedade que faça rápido, hoje eu estou entendendo que as coisas demoram muito, tem muita burocracia, tem que passar em vários órgãos, às vezes espera dinheiro do Estado, tem a contrapartida do município, às vezes o município no momento não está preparado, tem crise, tem isso. Então eu gostaria, eu espero que vocês, né, continuem com esse diálogo. Inclusive, você vai numa reunião com a gente, conosco, no Morro Sebastião, que abrange aquela serra lá, eu convidei o pessoal do Morro Santana, alguns presidentes, justamente para esclarecer. Tem umas coisas lá complicadas, é os animais que estão soltos na Cachoeira Durinha, algumas pessoas querem proibir ele antes de cercar, de que faça a cerca. E se a gente chegar lá para parar essa comunidade, eu tenho certeza que eles vão compreender que aquilo é uma fonte de geração de emprego futuramente, bom para o turismo, mas muito mais melhor ainda para a comunidade. E que aquele parque que eu tanto questionei que tinha que fazer o esgoto primeiro, é muito importante, que aquilo é uma provocação de política pública. Fazendo o parque primeiro, provavelmente tem que fazer o esgoto logo em seguida. Então, tem coisas que eu costumo falar o seguinte, que é muito importante do vereador que ele provoque política pública. Isso é o bacana dele, é tentar provocar política pública. Porque se você não fizer isso, aí os cantos não reclamar, os morros não reclamar, então está tudo muito bom. Mas às vezes ele não tem condições de reclamar, chega no gabinete do prefeito, não consegue falar, então eles vêm em cima do vereador mesmo. E espero que vocês não levem a mal os vereadores, que são chatos, porque eles são cobrados todo dia. Em vez de ele ir lá na sua secretaria, ele vai aonde primeiro? Já vou atrás do vereador, ele que tem que representar. Mas eu sei que essas compreensões suas, vocês compreendem bem isso. E eu queria ver também, Gabriel, você falou em alguns setores, e eu, logo quando entrei nessa casa, eu fiquei assim, muito ansioso na sua pasta lá, que eu fui até procurar você sobre a abertura dessa ladeira João de Paiva. Você, né, você mostrou boa vontade, interesse de ajudar não a pessoa do Luiz Gonzaga, sim toda a comunidade em representação da Serra, e também aquela pracinha Nossa Senhora de Saúde, que plantaram uma árvore, eu não sei se na época como que foi escolhida, só que ela já nesses 20 anos ela abriu muito e está levantando todo o calçamento e teria que reorganizar lá. Então que você nos ajude, né, é uma boa, assim, transforma essa aparência que a gente tinha de fã, de coisa, como se fosse um bicho que quer prejudicar a gente, né? A gente não é bicho do mato, não. Então, não quer essa compreensão, esse diálogo, e espero que esse diálogo continue, e espero que você faça seu papel, sempre pensando também no povo de Ouro Preto, e também no povo das encostas, do povo dos morros, porque às vezes fizeram as casas lá porque não tinha realmente um plano diretor e não tinha alguém que pudesse orientar, e que hoje eles já estão lá e não tem como, né, como sair, não tem condições, e que você sirva assim como um exemplo para, né, mostrar para eles o lugar que não pode fazer é por causa do risco de vida da própria vida dele e da família, e assim nós vamos ter essa compreensão nos morros também. Agradeço a você, a sua secretaria, todas as vezes que a gente procurou você nos atendeu muito bem. Então eu agradeço em nome da sua pasta. Você estava falando com o Ari Oswaldo aqui ontem, que não são todos secretários, mas tem alguns secretários que vale a pena a gente agradecer eles, para eles sentir incentivado e continuar a luta, porque tem secretário que vale a pena a gente conversar com eles, a maneira de dialogar, de explicar, de tentar até levar na comunidade onde a gente recebe os votos, a explicação para a comunidade, para que eles não venham questionar em cima da gente que a gente não fez o nosso papel. Parabéns à sua secretaria, né? Parabéns ao papel, continue assim, com diálogo, democracia. Você é uma das pessoas também que eu reclamei há poucos dias, que o prefeito não tem que olhar um vereador, ele tem que olhar os 10, e nesses 10 tem um olho, uma visão que tem mais de 50 mil moradores, né, que eles foram eleitos, mas eles foram eleitos porque o povo escolheu ele para ser aqui, para sentar nessas cadeiras. Então, que as pessoas respeitem ele,
ele tem que respeitar também o secretário, mas que as pessoas respeitem ele, não no nome daquela pessoa que está ali naquela cadeira, mas sim o nome das mais de 50 mil, né, habitantes que nós temos em Ouro Preto. Então, isso é muito importante. Parabéns à secretaria, continue assim, né, e mostrando que aqui vocês vêm e mostram abertamente, porque às vezes os vereadores, alguns vereadores questionam, mas não está aqui, ó. Tem que estar aqui, ó, presente para questionar. Então, aquele que participa, é participativo, tem direito de questionar, mas às vezes a pessoa não participa e sai contando o que ele não viu, falando que não, né, fala uma coisa, aumenta. Então, sendo assim, é mais fácil a gente levar para a comunidade da gente uma explicação mais certa. Muito obrigado.
Obrigado a
você. O Jurandir estava escrito, Jurandir? Por favor, falar no microfone.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor Gabriel. Boa noite, plateia. Os ouvintes da rádio. Senhor Gabriel, lá no Bar São Cristóvão, nós temos um cruzeiro que está escondido no terreno de uma residência lá. E a comunidade quer resgatar aquele cruzeiro e colocar numa pracinha que foi feita naquela época que o Júlio fez lá. Ou então na frente à quadra. Vamos regastar aquele quadro de cruzeiro, que nem ter isso.
Sim.
É de 1700 uns trocadinhos. E toda a comunidade pede que cruzeiro num lugar onde todo mundo possa ver. E pode o turismo, até mesmo toda a Ouro Preto, ter de perto aquele cruzeiro e acesso a visão de tudo, que está no fundo uma horta da pessoa.
Na verdade, eu tenho conhecimento disso, na verdade também eu já chamei essa pessoa, porque independente da forma como ele se apropriou daquele terreno, se comprou, enfim, o tipo, hoje...
E tudo ali é terra, né?
Mas está dentro dos limites do terreno dele, e até a pedido do prefeito, eu convoquei ele na secretaria e pedi a ele que nós temos já o projeto, né? O projeto está pronto, da época até do julho, o projeto lá da pracinha, né? Para colocar esse cruzeiro, mas ele não se dispôs a liberar. Eu solicitei, ele ficou até de voltar, porque ele tem até um probleminha com a concessão dele, não com a Secretaria de Patrimônio, mas diretamente com a IFAM, e ele mesmo se mostrou tendente a liberar isso. Só que até hoje ele ainda não fez essa liberação. E nós não temos como comprovar que esse cruzeiro é um monumento público, embora esteja inserido, né, a comunidade veja que ele é de interesse da comunidade. Então nós estamos dependendo, primeiro, dessa boa vontade dele na liberação, porque o cruzeiro está dentro do terreno dele, né? É difícil a gente questionar a propriedade, se é ou se não é dele, não estando em uma área pública, né? Mas, de qualquer jeito, nós ficamos de fazer um novo contato com ele, e ele já estava, nas duas conversas que nós tivemos, ele já se mostrou disponível para que autorizar que a gente possa tirar esse cruzeiro lá. Então, acho que uma pressão da própria associação, dos moradores do bairro, no sentido de sensibilizá-lo, eu acho que é muito importante. Porque nós não podemos usar de um poder de polícia de chegar lá e falar, não, nós vamos tirar o cruzeiro e vamos colocar. Né?
Seria importante, né? Ele é um cara bem legal, compreensível, acho que puxou a metade do pai, boa pessoa, né? Mas conversando direitinho com ele...
Uma boa conversa, né, Jurandir? Uma boa conversa com ele, mostrando
o
importante.
Ali tem dois mundéis que foi soterrado ali em 1956, 57.
Não, quanto a tirá-lo, colocá-lo e montar, isso não tem problema nenhum, mas a gente consegue. O que nós precisamos atualmente é só ter autorização para fazer isso, porque nós não podemos, né, invadir uma propriedade particular e retirar o cruzeiro. Então, é uma atitude. Então, acho que vai caber à comunidade, com a ajuda dos vereadores e tudo, convencê-lo de que isso é uma atitude mais sensata, ele contribuir com a comunidade cedendo o Cruzeiro, porque o projeto já está pronto, né, do pedestal e tudo. Então, se ele ceder o Cruzeiro, com certeza nós vamos estar. Vamos ver se a gente consegue junto trabalhar isso no sentido de liberar o Cruzeiro para
nós. Uma pessoa compreensível deve ceder para nós.
Sem dúvida. Eu acredito que sim.
Porque preferência lá em frente à quadra, a entrada da cidade.
Está certo.
Naquela praça que fizer ali,
isso.
Revitalização, né?
É. Aquela.
Da entrada da cidade. É, qualquer lugar colocando ali para nós.
Tá bom.
Feliz.
Muito bem. Mais algum inscrito? Nós agradecemos, Gabriel, sua presença aqui. A Luciana Queiroz também, a Elisângela, a Marília, né, representando todos lá da equipe. É, peço mais uma vez para a gente agilizar a questão da arquitetura pública, o Flávio Andrade colocou. Dá atenção lá no projeto Oficina Escola, que é interessante. Você, a Câmara está disposta, inclusive, a apoiar com o recurso que for necessário. Nós temos parceiros para isso. Nós precisamos agora é do aval da Secretaria na questão legal, dentro da aprovação e tudo. Os loteamentos, vão ter uma reunião dia 15 com o Ministério Público na Escola de Minas, vai ter um representante da Secretaria de Patrimônio, da legalização dos loteamentos. Tá, uma das reivindicações, o Rogério também está aqui, citou o Dom Bosco, mas tem os outros também. E queria já agradecer desde já a boa vontade da Secretaria, inclusive com esta casa, com a Câmara, que já disponibilizou os arquitetos para que possa fazer o projeto do novo prédio da Câmara, seja reforma, seja ampliação que nós vamos promover. Ampliação não, vai ser uma nova compra de um prédio, vamos manter os dois, mas esse aqui vai ter uma outra destinação e temos certeza que com o apoio da Secretaria de Patrimônio nós vamos conseguir buscar a qualidade física necessária para que possamos ter mais eficiência no serviço prestado. Estamos, inclusive, com a Caixa, estamos aguardando a avaliação da Caixa. O Econômico está em greve lá os dinheiros para a gente possa concluir as negociações e depois está lá, batendo a porta suas lá para pedir urgência lá para analisar o projeto, né? Luciana que sabe lá como é que eu chego lá, né, Luciana? Pedindo para tudo. A gente agradece desde já a todos vocês, aos ouvintes, ao público presente, aos vereadores que estão conosco. E damos por encerrada, então, essa audiência pública da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Muito obrigado, presença de todos.
Pois é, Nissa.